Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Escarpita.
6:02 na Bahia, 6:02. Bom dia. A gente começa mais um Tropa de Elite, a metralhadora da informação a partir de agora, hein? As principais notícias do sul da Bahia chegando aqui.
Gabriela FM.
Bom dia pra todo mundo, pra você. Bom dia pra você também. Hoje é quinta-feira, 22 de dezembro de 2022. Bom dia.
Bom dia.
Pra você que tá nessa de preguiça, rolando pra um lado e pro outro da cama, acorda pra vida. É, tem a turma que dá trabalho pra acordar, viu? 6:02. Hoje é quinta-feira, dia 22 de dezembro, rapaz. Contagem regressiva pra chegada do novo ano. Muito prazer, eu sou o Robertinho Scarpita e do meu lado, dividindo a bancada, tem ele.
Marinho Santos.
E chegando para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, nos quatro cantos, região sul do estado, todo mundo ligado. A partir de agora tem Tropa de Elite no seu rádio. É só aumentar um ponto, hein? Aumenta um ponto no volume para poder chegar e o vizinho do lado ficar ouvindo também, através do seu Dion aí, viu? Então tá legal, né? Tá tudo no ponto, tá tudo beleza, tá tudo magic click. E por aqui, só Deus sabe, mas vamos tocando até as 8 da manhã, mais uma edição da série e do programa diferente, o programa do povo. O programa do povo para o povo, com o povo, vem comigo!
Vamos nessa, né, seu repórter? Reta final de 2022, né? Reta final. Bom, daqui a pouquinho os nossos correspondentes no ar, trazendo informações das principais cidades aqui do sul da Bahia. Tem Matheus Santos, tem Manuel Messias, tem Nath Almeida, tem Paulo José. E no futebol, trazendo as últimas, tem Edenildo Braga sendo convocado aqui no nosso quadro Bola Dentro. Você participa do nosso programa 739-8829-1029. E o Tropa tem um time campeão de patrocinadores, né, seu repórter? Premoldados Guanabara, construindo o futuro, pomada especialista, inimiga das dores, Contin Tintas, duas lojas em Ilhéus, uma em Canavieira, Supermercados Meira, olha, economia de verdade no Supermercado Meira. Banco Bom Sucesso, empréstimo seguro com facilidade de pagamento. Lembrando que no Banco Bom Sucesso, gente, quem fizer o contrato agora, viu, ganha aí, ó, concorre a cestas natalinas, rapaz, bom demais, viu? Cestas natalinas aí no Banco Bom Sucesso. Nove mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres. Também. Cabana Palmito com você o ano inteiro ali na Praia dos Milionários. Um abração aí ao casal mais que especial, o Wilson, e também a nossa querida Dona Socorro, sempre ligada com a gente, sempre antenada. Tropa de Elite também tem um oferecimento todo especial aí, ó, Posto Brasil, Brasil é o posto. Já o Autopeças, o amigo do seu carro, e Casa do Carpinteiro, que tá com uma super promoção, a Casa do Carpinteiro, né, produtos forte e leve, queimando todo o estoque. E Planeta Doces, viu, gente, vem aí Planeta Doces em Itabuna. Vamos nessa, seu repórter, trazendo informação. Olha, eu fiquei surpreso aí, a gente recebeu alguns dias atrás a informação de que teríamos um final de ano com sol, né? E ontem saiu aí um alerta de que teremos chuvas nesse final de ano. A gente já fica preocupado que nesse mesmo período, no ano passado, tivemos, né, aquela triste realidade que vivemos, uma enchente, diversas pessoas desabrigadas e muito mais, né, seu repórter? Vamos lá, né?
Vamos lá, vamos nessa, vamos até as 8, vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita no seu rádio.
Então, trazendo informação do tempo já nesse início de programa para você que tá ligado com a gente. Vamos lá!
E a temperatura
De acordo com a agência Clima Tempo, você confere a partir de agora como é que está aqui o tempo, rapaz. Como é que está o tempo? 27 graus aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória. 27 graus aqui no Alto Bela Vista. Nós temos um céu nublado nesse exato momento. Agora 15% mostra aqui a probabilidade para chuva, viu? Mas eu não vejo o sol aparecer hoje não aqui, viu? No mapa da agência Clima Tempo, seu repórter, vai ficar esse tempo assim meio carrancudo. Né? Aquela nuvem no céu e o astro rei doido para aparecer. Afinal de contas, o verão chegou, né? Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. Confere!
Ex-vereador Tarcísio Paixão também foi condenado a mais de 20 anos de cadeia.
Olha, governo recua e presidente Gerbson Moraes elege o seu candidato. Vereador Abraão, eleito presidente da Câmara. A nova mesa diretora para o biênio 2023-2024. A gente conta tudo aqui no Tropa.
Agente municipal de trânsito se sente ameaçada após autuar motociclista. Ela presta queixa e solicita providências na polícia.
E a Defesa Civil emitindo alerta de fortes chuvas para hoje, quinta-feira. Previsão aponta 50 milímetros de água.
Ex-mulher separada há 3 anos foi surpreendida pelo ex-marido quando tomava banho em casa. Disse a polícia ter medida protetiva contra o mesmo.
Ilhéense morreu ao encarar a polícia militar. Sabe onde, seu repórter, hein? Ubatã, rapaz. Camarada foi lá para Ubatã e disse, vou encarar. Encarou a PM e partiu.
Esse cara, inclusive, Scarpita, é suspeito de tráfico, assaltos. E ele morreu, né? Confronto com a Popó.
A Popó, a polícia.
Olha, a Câmara de Vereadores de Ilhéus entrega títulos de cidadão ilhéense hoje, quinta-feira.
Hoje, centro de convenções. Eu vou falar também no nosso programa de hoje, essa coisa bacana, que são os panetones solidários. O curso de gastronomia da Faculdade Madre Thaís participa da produção de panetones solidários em prol do Abrigo São Vicente. Então, quando você compra, né, esse panetone, você está ajudando aos idosos do Abrigo São Vicente. Tem uma matéria muito bacana no nosso site, programatropadeelite.com.br. Tem horário também ampliado, horário dos ônibus durante o período de Natal. Ontem a gente falava da questão da segurança no centro da cidade, seu repórter. A 68 já entrou em ação, viu?
Graças.
Comércio seguro, tanto no período diurno quanto no período noturno, viu?
E alguém ouviu o programa Tropa de Elite? Você lembra de ontem nós falamos sobre Alto Soledade, a subida ali, logo depois do posto Carioca, você vindo de lá pra cá do segundo Bake, segundo Batalhão de Polícia, entrada do centro social urbano, aquela fedentina, aquele mau cheiro, aquela água podre, empoçada, Scarpita.
Lembro,
e nós
sim.
Passamos, você disse, em Baza, ou a prefeitura já chegou por aqui. Só que hoje eu passei pela manhã e alguém já colocou uma borra de asfalto amenizando a questão dos buracos que ali também estavam, né? Eram vários buracos. Na verdade, a zona norte de Ilhéus está completamente esburacada, sentido distrito industrial, até Uruçuca você encontra o buraco. E ali é por conta do governo do estado da Bahia, né, Scarpe?
Seu repórter. Uma borrinha de asfalto aconteceu lá de cá também. Taparam o buraco ali da Lomanto Júnior, 13 de maio, esse percurso que a gente faz. Essas e outras você vai acompanhar a partir de agora. Tem entrevista com o nosso querido Roberto Soares, ele que é coordenador da Expo Ilhéus, a feira de verão que acontece todos os anos ali na Avenida Soares Lopes. Nesse início de programa, queria mandar um abraço para ele. Tem 27 anos, eu conheci o Prequeta nas festas do Galera de Ilhéus, né? Do Bora Embora. Anos 90, seu repórter. E ontem a gente saboreava um abará gostoso lá do Prequeta. E aí o Prequeta disse... Eu perguntei, Prequeta, quantos anos, Prequeta? Ele disse, adivinha aí. Aí eu disse, 30? Não. Aí foi para a primeira dama, dona Angélica, quantos? A Angélica, 28, não. Marinho Santos, 32, não. São 27 anos de tradição na cidade de Ilhéus. Nosso querido Prequeto, um abração pro Prequeto e toda a equipe que faz o sucesso do Acarajé Popular de Ilhéus, ali na Avenida Canavieiras. 27 anos de tradição e, como eu falei, eu conheci o Prequeto nas festas do Galera de Ilhéus, seu repórter, as festas de camisa. E ô, saudade danada, viu? Como hoje é TBT, é quinta-feira, é dia da gente matar saudades, então tô matando saudades aqui dos bons tempos das festas do Galera de Ilhéus. Manelzinho, aquele abraço, Manelzinho, Democinho, o Rafa, né, que estão aí, saudoso Sérgio Gordo também, rapaz, e o saudoso Nel Bastos, que fizeram parte aí da diretoria do Galera de Ilhéus. Quinta-feira de TBT e a gente começa o programa falando, né? Bom demais.
Já que você tá falando de acarajé, Leda é do acarajé, também ligada no Tropa de Elite, e Crislane, moradora no Alto do Basílio, todo mundo ligado, Leda do acarajé e Crislane, e dizendo que eu quero desejar parabéns, feliz aniversário ao Sidney Ramos
Fonseca. Cid Tabacaria, aniversariante de hoje. Esse programa a gente dedica pra ele. Ele é uma figura, né,
Cid, rapaz? Do Atacadão da Areia.
Vai estar com a gente também, somando aqui no Tropa de Elite. Agora, a Leda diz que a filha dela aí é que acorda ela: mãe, liga o rádio pra ouvir o Tropa de Elite aí. Quando o Tropa de Elite não tá no ar, no sábado e domingo, ela fica retada, rapaz. Retada, meu, viu?
A Crislane.
Crislane, um beijo pra você, Crislane. Vamos marcar com sua mãezona aí pra gente fazer uma visita, tá certo? Ontem a gente encontrou com a Fátima lá de Aritaguá, que também fez uma festa tremenda ali, logo depois que a gente desceu do restaurante Casa Branca, do Amigo Branco, né? Lá do Branco, era o embaixador de Aritaguá também, e aí a gente dá de cara com a nossa querida Fátima. Agora, marcar com a Leda aí, o Zé Carlos, a esposa do Zé Carlos lá da Associação dos Feirantes, pra gente fazer uma visita a Crislane, aí no Alto do Basílio. Crislane, um beijão pra você!
Buiú, lá da Fazenda Paraíso, em Ribeira das Pedras, o Buiú tá sabendo que o Branco desfilou
tá no sabendo, Transatlântico. Tá sabendo sim, tá sabendo sim. Vamos nessa, gente! Começou o Tropa de Elite, você é o nosso convidado. Até às 8, participa, manda sua mensagem de áudio. 739-8829-1029. Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 6:14, 6:14. Olha, meus amigos, o ex-presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, ex-vereador Tarcísio Paixão, ele também foi condenado a 23 anos de cadeia. E segundo o MP, o Ministério Público, o Tarcísio foi condenado pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva, falsidade ideológica, peculato e fraude em licitação. E ele presidiu a Casa Legislativa, ou seja, a Câmara, no biênio 2015-2016. Então agora, né, juntamente com tem muita gente embolado aí com a justiça por conta de a questão de dinheiro público, né? O chefe da controladoria interna da Câmara de gestão, na gestão do Lucas Paiva, 3 anos e 6 meses, o Cleomi Primo Santana, contador da empresa SCM Contabilidade, 6 anos e 7 meses. Leandro da Silva Santos, assessor da empresa Licitar, 14 anos e 9 meses. Ariel Firmo da Silva Batista, controlador interno da gestão Tarcísio e Paixão, 11 anos. Aedo Laranjeira de Santana, contador da SM Contabilidade, apontado como coordenador das operações fraudulentas da empresa, 17 anos e 3 meses. Rodrigo Alves dos Santos, tesoureiro da Casa Legislativa, na gestão do vereador ex-presidente Lucas Paiva e o servidor ainda Paulo Eduardo Leal Nascimento. Os dois últimos fizeram colaboração premiada.
É delação, né?
Punibilidade extinta pela justiça. Então aí não serão punidos nem o Paulo Leal, nem o Rodrigo Alves dos Santos, né? Os dois aí estão, graças. Os anos de condenação consideram aí as penas de reclusão e detenção estabelecidas pela justiça. Então, nos casos de Leandro Santos e Cleomi Primo, eles foram condenados nas duas decisões e os anos de condenação consideram a soma das penas das duas sentenças. Então, essas denúncias do MP apontaram esquemas de fraudes em licitações e execuções contratuais na Câmara de Vereadores de Ilhéus, com contratos superdimensionados em razão da prévia negociação e ajuste do pagamento de propinas. Então, a empresa Serviços de Consultoria Contábil SME e a Licitar Assessoria e Consultoria foram as principais envolvidas no esquema. Então, as investigações revelaram que elas eram sempre contratadas diretamente por meio de sucessivos e viciados procedimentos de inexcedibilidade e de licitação para atuar em funções sensíveis da Câmara de Ilhéus. O MP chegando, o promotor Frank Ferrari se debruçou para investigou, demora a pena para vir, Scarpinta, mas lá na justiça, quando vem, ele chegando, viu, Scarpe? E chegou. Agora, quem tiver dinheiro para poder gastar com advogado, advogado bom tira da cadeia. Advogado ruim, meu amigo, o cara mofa na cadeia, viu, Scarpe?
É verdade, viu, seu repórter? Verdade, rapaz. Ai.
Tá vendo aí o que é que acontece, seu Scarpe? Os capítulos daquela juíza, eu queria parabenizar uma juíza que eu não conheço, nunca vi. Eu tenho até vontade de conhecer. Você tem o nome dela aí, Scarpe? Armede, doutora.
Emanuele
Armede.
Emanuele Vita Armede, parece.
Essa magistrada aí, Scarpita, ela. As decisões dela, as decisões que ela toma, na maioria das vezes são decisões que. Eu não sei como é que... Eu não conseguiria ser juiz. Porque você toma uma decisão e depois chega em Salvador, é derrubada por um desembargador ou por uma desembargadora. Como é o caso. Ela tomou uma decisão ali. Ela mora em Ilhéus, provavelmente. Ela mora aqui em Ilhéus, tomou uma decisão. A invasão que acontece ali na curva do cotovelo depois do Joia do Atlântico... Uma invasão vergonhosa. Uma invasão vergonhosa. Onde os elementos invadiram e lá na frente vocês virão que irão vender. Né? Alguns têm casas, outros não são de Ilhéus. Chegam, invadem uma área verde. Estão lá. E aí ela tomou a decisão de os caras deixar o local. E aí, recorreram, eles têm advogados, e aí recorreram via uma desembargadora, que eu esqueci o nome, lá de Salvador. A desembargadora deu favorável, e os barracos estão surgindo à beira da BA-001, rodovia Ilhéus Itacaré. Logo depois do Joia, você vai ver os barracos sendo erguidos. E posteriormente serão vendidos. Essa desembargadora provavelmente não conhece a realidade da cidade de Ilhéus. De repente ela nunca veio nem em Ilhéus e decidiu. Foi contrária à decisão da juíza. A juíza que mora, que vive a cidade de Ilhéus. E aí vem uma desembargadora de lá para cá e dá favorável, deu favorável, mas é a justiça. E de repente eu não consigo entender determinadas fica sem decisões.
Entender. Fica sem entender, seu repórter.
Agora, se eu fosse um juiz, Scarpita, em determinado momento, como eu já vi aqui, o juiz toma a decisão e de repente vai para Salvador, chega lá, derruba.
Aí é só uma questão das instâncias, né? Primeira, segunda e terceira instância.
Aí o juiz manda prender, aí vai pro desembargador lá com o advogado, chega
consegue
lá, manda soltar.
Solta.
Eu ia lá em Salvador, retado com o desembargador ou com desembargadora, batia na mesa. Me respeite!
Mas aí são os entendimentos de cada um. Cada um tem o seu entendimento, a sua interpretação.
Os bastidores da justiça eu não entendo. Eu estudei até certo ponto, formado na Universidade da Vida e graças a Deus aprendi muita coisa.
Com certeza. Vamos seguindo com Tropa de Elite, a gente segue acompanhando no nosso site nessa matéria aí, trazendo a condenação do Tarcísio Paixão, e a gente sempre falou, Tarcísio Paixão por dinheiro, né? Tarcísio Paixão, o político que bulinar no dinheiro do povo, a gente tá de olho vivo, tá certo? Vamos dar uma passada no nosso WhatsApp, é a primeira de hoje. Vamos nessa.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olá, bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, Scarpita e Mário Santos. Que Deus abençoe vocês. Uma super quinta-feira. Já estamos aqui acompanhando, hein, Alberto? Um abraço. Ed Camargo, nosso querido jornalista Ed Camargo. Bom dia, Scarpita e Mário Santos. Já estamos aqui acompanhando Tropa de Elite. Grande abraço. Olha, Scarpita e Mário Santos, aqui é George do Joia. Rapaz, quando Nino estava no comando do distrito, ele voltava para lá, viu? Porque a estrada da Lagoa Encantada está cheia de buracos, não dá para passar nada. Daqui a pouquinho eu vou falar da Câmara de Vereadores de Ilhéus, a eleição que aconteceu ontem, a ausência de vários vereadores, e talvez seja uma forma de protestar contra, eu não sei se o governo deixou de lado, eu sei que o Jefferson Moraes fez o sucessor. Então daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Scarpita e Marinho Santos, Zé Véi, ligado no Tropa de Elite aqui na Conquista, um abraço. Olha, bom dia, Tropa de Elite, Claudino, Vicente, tá dando boas lembranças aí pra galera de Ilhéus. Ele trabalhou muito com Badaró, rapaz, saudoso Bada, amigão aí do Sérgio Gordo, Cezinha, né, desejando aqui um Feliz Natal pra todos. É o Radiola, rapaz, lá da Tapera também. Matou saudade. A gente começou o programa hoje falando, né, Cláudio? Cláudio trabalhava aí nas festas do galera. Tropa de Elite, manda alô pra Sônia, do Alto Coqueiro, Silvio Buia, da Girassol, um abraço. Bom dia, meus amigos Marinho Santos, Robertinho Scarpita, dá um salve pra gente aí, Antônio e Selma, de Serra Grande, sempre ligados. Bom dia, meus queridos, que Deus abençoe todos nós. Um alôzão pro Miguel e todos aqui do Sol e Mar. Valeu, Bete, Joelma, lá do bairro Nossa Senhora da Vitória, Damiana Oliveira, Damiana da comunidade São Roque. Damiana, bom dia, acorda pra vida, hein? Olha, bom dia, sou morador do Vilela. As duas faixas de pedestre estão apagadas. Ajuda a gente. Rodrigo, é lá de Uruçuca. Bom dia, Tropa de Elite. Estou ligado em vocês todos os dias, hein? É, rapaz, parabéns, parabéns. Olá, bom dia, família Gabriela FM. Estou aqui em São Paulo escutando vocês. Feliz Natal, Joilson. Tá mandando beijão para Thaís lá em Tabuna. Tá dado beijo. E o Daniel, motorista do Hospital de Ilhéus, tá dando bom dia também para a vida, para todo mundo já ligado no Tropa de Elite. Eu vou trazer essa notícia aqui e já logo depois tem o primeiro giro regional. O horário de circulação do transporte coletivo em Ilhéus sofreu alterações nos dias que estão antecedendo o Natal. O comércio está funcionando até as 22 horas. E aí a Sutran, né, devido justamente a esse comércio do período das festas natalinas, ampliou o horário, né, dos ônibus. Ônibus extras ficarão à disposição da população a partir das 19 horas até as 22h30, saindo do centro aos bairros, tendo como ponto de apoio os abrigos do ônibus ali na Praça do Paredão e na Coronel Pessoa. A mudança visa atender de forma mais eficiente os consumidores e trabalhadores do comércio da cidade em uma data que registra um aumento expressivo de compras. A gente falava ontem da questão também da segurança. Vamos falar já já, mas eu queria já parabenizar a Major Joilma, comandante da 68, toda a sua equipe. Nesta semana, até amanhã, dia 23, as atividades comerciais de Ilhéus estão indo até as 22 horas. No sábado, dia 24, véspera do Natal, o comércio funcionará até as 18 horas. Dias 26 até o dia 30, as lojas ficarão abertas até as 20 horas. E no dia 31, véspera do Ano Novo, o movimento do comércio de Ilhéus ocorrerá das 9 às 18 horas. Então tem horário de ônibus especial. Matheus Santos, vem chegando, seu repórter. Já, o que é que você traz aí pra gente?
Olha, Escarpeta, daqui a pouquinho aqui no Tropa de Elite, agente municipal de trânsito, ela se sente ameaçada após autuar um motociclista, foi na polícia, prestou a queixa e solicitou providências.
É, e já também tem o nosso convidado de hoje, Roberto Soares. Vamos falar da Expo Ilhéus, é a feira de verão, viu, seu repórter? Ai, 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 vou chamar ele agora, Matheus Santos, vem chegando no nosso primeiro giro regional. A sua cidade, a região sul da Bahia, destaque aqui na programação da Gabriela.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. A metralhadora da informação, Matheus Santos, chegando com informações para nossa querida Uruçuca nesta quinta-feira, dia 22 de dezembro. Olha só, hein? A Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, fez o levantamento de conjunto de ações planejadas e realizadas que priorizou um trabalho intensivo de limpeza, recuperando as vias públicas e fazendo a manutenção de serviços urbanos, como a limpeza do nosso querido rio Água Preta. Com o objetivo de aproximar a população de uma das figuras mais encantadoras do Natal, o Papai Noel, a Prefeitura de Uruçuca, abriu espaço na programação natalina para a realização de fotos gratuitas com o Bom Velhinho. Então, portanto, quinta-feira hoje, a partir das 17 horas, em Serra Grande, na Praça Pedro Gomes, e amanhã, sexta-feira, a partir das 18 horas, na Praça Miguel Baracho, a chegada do Papai Noel, e você, claro, está convocado. Prontos para o melhor Réveillon que Serra Grande já viu? Pois é, 30, 31 de dezembro e 1º de janeiro, tudo leva você para comemorar o Réveillon em Serra Grande para a chegada de 2023. Aguarde só as próximas cenas, os próximos capítulos aqui, as atrações que a gente traz em breve. Agora bora falar aqui de uma notícia muito importante, notícia essa em nome da campanha comunitária Natal Show, né, a maior festa do comércio de Uruçuca. Ontem nós tivemos aí a final, né, do campeonato sub 18, né, no ginásio de esporte em Uruçuca. Tivemos aí a narração do Matheus Santos, transmissão pela TV Dual Media no YouTube e aí, portanto, também o X1. E por falar em X1, tá? Amanhã nós teremos aí um X1. É, o X1 da comunicação, Matheus Santos versus Alisson do Dual Media. Então, você está convocado a partir das 19 horas a acompanhar pelo TV, pelo canal do YouTube da TV Dual Media ou do Ginásio de Esporte. Assembleia em Uruçuca tira dúvidas sobre Fundef e organiza a finalização do ano letivo. A APPI APLB realizou aí no último dia 16 em Uruçuca uma assembleia da categoria para tirar dúvidas sobre precatórios e nova ação do Fundev, além de informe sobre a finalização de ano letivo da rede municipal. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca, direto para o programa Tropa de Elite. Você aqui
tá,
na
tá que tá hoje, viu, seu Matheus Santos? Ai, 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 daqui a pouquinho a gente volta. A gente volta com Tropa de Elite. São 6 horas mais 30 minutinhos na Bahia. Agora é 6h30. Bom dia pra todo mundo. Vamos que vamos aqui.
Bom dia. Bom dia.
Você tá na melhor. Gabriela.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Tropa de Elite.
Tá na hora, hein? 6h39 na Bahia.
Bom dia.
Daqui a pouquinho o nosso convidado de hoje, quem, seu repórter?
Roberto Soares, ao vivo no Tropa de Elite, Espoilhéus.
Espoilhéus, vem com a notícia, o pessoal quer saber, a agente de trânsito, ela foi o que que ela fez?
Ela autuou um motociclista de nome Edval Caetano dos Santos. O mesmo foi até a base administrativa da Sutran, à procura da agente municipal de trânsito, e lá ele comentou com o agente Rodrigo e com o supervisor Pedro, o Pedro Júnior, que ele tinha cometido o ato infracional no dia 23 de junho de 2022, às 7 horas e 49 minutos, proximidade do Cantinho Caipira, Zona Sul de Ilhéus. Mas que ele discordava da autuação da agente de trânsito e que alegou ser injusto e que ele iria na casa da agente municipal de trânsito, pois ele sabia...
Na casa dela?
Na casa dela, sei onde que ela mora, e segundo ela disse que o mesmo descobriu quem era a agente de trânsito, sabe como? Como pelo número, o número da matrícula, e como mora, ela disse, olha, eu moro sozinha, e tá temendo pela integridade física dela. Ela foi à polícia, prestou uma queixa, comunicou o fato e solicitou providências no plantão policial. É brincadeira, viu, Scarpa?
Rapaz, se essa moda pega, hein?
Ela foi na... Ela foi lá na...
Você tomou a multa, você vai... Eu só queria descobrir uma vez quem era o agente, que eu ia ajudar ele a fazer uma campanha, né? Aquela onda de multar ali na Praça Cairu.
Festival de multas.
Não, tá usando celular, tá sem cinto. Aí eu queria ficar um dia inteirinho ali do lado de um agente de trânsito, só mostrando a ele, olha aquele ali, ó. Ah, vai, faz uma campanha educativa. Mas eu não consegui.
É somente aquele agente de trânsito que fazia aquilo.
Parece que o rapaz deu uma trégua agora, viu? A gente falou tanto aqui no ar, viu?
Robson morreu. lá em Ubatã.
Foi o Robson, que não é o cantor Robson, viu?
Dois homens identificados como Robson Santana dos Santos. Ele tinha 26 anos, morava em Ilhéus, no Salobrinho, vulgo Robson e Jefferson. O Jefferson, natural de Ubatã. Os dois morreram durante confronto com policiais militares na tarde de ontem, na Rua da Bica, que fica na cidade de Ubatã. Segundo informações da Polícia Militar, cerca de 5 criminosos efetuaram disparos após notar a presença da viatura da Companhia 61. Houve revide e os dois acabaram feridos. Inicialmente, a Polícia Militar conduziu o Robson ao Hospital César Monteiro Pirajá, onde foi constatado o óbito. Já o segundo elemento, Jefferson, suspeito, foi encontrado já sem sinais vitais. Os dois, tanto o Robson quanto o Jefferson, são suspeitos de tráfico de drogas e de ter realizado, na companhia de comparsas, um arrastão noite da última terça-feira, roubando aparelhos, telefones, celulares, relógio e dinheiro. Isso na terça. Na quarta, a polícia foi na captura, lá na Rua da Bica, na cidade de Ubatã. E aí houve troca-troca, hoje houve revide. E aí os dois sobraram na reta.
Robson partiu.
Partiu, Jefferson também.
Também partiu, viu? Olha, deixa eu dar aqui um recado pra turma aí da região sul, viu? Cronograma aí do peso do Auxílio Brasil hoje lá no posto de Olivença. Amanhã, sexta-feira, na escola lá em Sapucaíra. Aí na terça-feira, dia 27, posto de Olivença e lá em Vila Santaninha. No dia 28, mais uma vez, tem peso aí do posto de Olivença. E na quinta-feira, dia 29, mais uma etapa. E caso apresente demanda nos dias 27, 28 e 29, né, será amanhã e tarde aí no posto de Olivença. Um abraço nossa querida agente comunitária de saúde, Catarina. Então tá dado o recado aí, seu repórter Marinho Santos. Daqui a pouquinho, o nosso convidado de hoje, Roberto Soares, já presente nos estúdios Gabriela FM, pra gente falar mais uma edição, mais um ano da Expo Ilhéus. É hora de futebol, vem chegando ele, Edenildo Braga.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Se reforçando em busca do acesso à Série A na próxima temporada, o Vitória apresentou na noite desta quarta-feira mais uma contratação. Trata-se do atacante Léo Gamalho, que vestirá a camisa 9 do Leão. Tratado como um reforço de peso, o jogador foi apresentado de uma maneira diferente dos seus companheiros já anunciados. Diante da torcida e imprensa, o atleta falou pela primeira vez vestindo a camisa rubro-negra. A apresentação foi na loja oficial do clube, localizada no shopping de Salvador. Léo Gamalho disputou as últimas duas temporadas pela equipe do Curitiba. E em reformulação após acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e a transformação em SAF, o Vasco segue ativo no mercado para reforçar o elenco. Nesta quarta-feira, o clube cruzmaltino anunciou mais uma contratação. Trata-se do zagueiro Léo, de 25 anos, mais conhecido como Léo Pelé, desde a época em que vestiu a camisa do Bahia. O atleta custou 3 milhões de euros, ou melhor, de dólares, cerca de 16 milhões de reais, aos cofres alvinegros. O jogador assinou um contrato válido por 3 anos. O defensor, inclusive, é lateral esquerdo, mas passou a atuar como zagueiro quando foi treinado pelo Fernando Diniz e se tornou uma peça importante no São Paulo. Em 2022, foi o sexto jogador que mais jogou pelo clube, com 58 jogos. Léo Pelé chega para disputar a posição com Anderson Conceição, Miranda, Ulisses, Zé Vitor e Pimentel. Além do esquadrão, o tricolor do Morumbi, o jogador tinha passagem acumulada pelo Fluminense do Rio de Janeiro e o Londrina do Paraná. No esporte amador, a bola rolou ontem no ginásio de esportes na cidade de Uruçuca. Final do X1, tivemos aí a participação do Juliano de Itabuna, que venceu o Felipe Japa por 12-7. Levou o troféu e premiação em dinheiro. No futsal sub-18, a grande final, a decisão Estação em Bahia, Estação 9, Bahia 2. Estação leva premiação de troféus, medalhas e também uma quantia em dinheiro. A programação feita aí pela Diretoria de Esporte do município de Uruçuca, fechando o ano esportivo na cidade em 2022. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Na Mina Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Comercial Boa Ideia informando que tem o delicioso peru pro Natal com um preço especial. Comercial Boa Ideia, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço a todos.
Valeu.
E um bom dia.
Bom dia. Amanhã você volta para fechar aí o Bola Dentro de 2022, hein? Amanhã tem mais.
Bola Dentro.
E você é ligado com a gente, acompanhando aqui, ó, as principais notícias do sul da Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia. 2,9. Primeiros áudios.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
É mais uma passadinha no nosso WhatsApp para ouvir agora a galera que manda ver. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Escapita. Bom dia, Marinho Santo. Bom dia a todo, todo ouvinte, Tropa de Elite. Esse pessoal do trânsito de Ilhéus, tudo que ele faz é para prejudicar quem trabalha. O encerramento do horário do ônibus é 22h30. 22h30, se as lojas vão abrir até 22 horas, 22h30, o funcionário de loja grande não bateu sua renda ainda. Então, pelo menos ele tinha que botar o ônibus para sair. 23 horas era o encerramento. Ele bota 22h30 para todo mundo bater sua renda e ir embora. Tudo que ele faz é para prejudicar quem trabalha. Ô, gente, vocês que trabalham, tá difícil, viu, nessa cidade aí. Bom dia.
Salve, Jorge.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escarpito, todos os ouvintes do Tropa de Elite. Meus parabéns hoje vai para os guerreiros motoristas que fazem linha para os distritos. Motorista dos ônibus coletivos, que além de cobrar, dirigem. E a estrada, mais buraco que tábua de pirulito. Marrom de Léus, bom dia, tropeiros.
Bom dia, que figura, viu? Vamos mais um aqui. Fala, meu povo, é o Wallace do Couto.
Bom dia, Gabriel FM. Feliz Natal pra vocês aí.
Valeu, Wallace, um abraço. E a última dessa rodada aqui no nosso WhatsApp, que é o Visual Voice 739-8829-1029, hein?
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpita. Estou aqui em Vitória do Espírito Santo, assistindo esse programa estourado da Bahia, que é lido de audiência aqui por um aplicativo aqui, meus queridos. Aqui está chovendo aqui. Manda um alô aí para minha amiga Mirei no Alto do Cavalho, Tânia lá em Sambaituba, José Carlos lá no Retiro e Gilson Carregador. Estou aqui no Espírito Santo, aqui
é o Milton
César daí do Alto do Cavalho, meu querido.
Valeu, um abraço.
Assistindo esse programa maravilhoso, estourado.
Tá estourado,
aqui,
rapaz.
No aplicativo.
Milton César, um abraço para você, a galera que vai acompanhando a gente no aplicativo. Estamos ao vivo também na nossa live lá no Facebook. Quer ouvir a sua voz do Tropa, então, 739-8829-1029. Olha, gente, notícia aqui sobre a questão da chuva, né? A Defesa Civil emitiu um alerta de fortes chuvas até hoje e a gente traz aqui a informação é de que 50 milímetros são esperados para hoje, né? Quinta-feira, dia 22. A previsão atualizou esse alerta à Defesa Civil ontem e hoje. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, a previsão de chuvas com volume total de 50 milímetros. As atenções devem ser redobradas quanto a inundações, alagamentos, deslizamentos e escoamento de terras, principalmente em altos morros e terrenos de encosta. Em caso de emergência, a população deve entrar em contato através do telefone 97403521, a Defesa Civil de Ilhéus. Um abração aí, João André, e toda a equipe da Defesa Civil. Nath Almeida, é você chegando? Então, bom dia, tem mais um giro aqui. Já já vamos falar a eleição da mesa diretora. Teria o governo Mário Alexandre deixado de articular um candidato com o apoio do governo? Sim ou não? Já já esses questionamentos surgem aqui no nosso programa, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo mais um giro regional. Um crime bárbaro e cruel aconteceu na noite da última terça-feira em Cajueiro Velho, distrito de Ibicaraí. Uma adolescente de apenas 14 anos foi covardemente assassinado com um tiro no abdômen. De acordo com informações policiais, eram por volta das 22 horas quando dois homens em uma motocicleta de dados não anotados circulavam pelo distrito em busca de transeuntes para praticar assaltos. De acordo com informações de populares, que a polícia ainda irá investigar, os elementos deram voz de assalto para o adolescente, querendo o celular da vítima. O adolescente recusou a entregar o aparelho celular e correu. Neste momento, o homem que estava na garupa da motocicleta efetuou disparos na direção da vítima, identificada por Bruno, que caiu ao chão e agonizou até a morte. O crime chocou a pequena população do distrito. Por lá, muita gente indignada com essa situação. Bruno, apesar da pouca idade, já trabalhava há vários anos, desde novinho, era muito querido por todos que o conheciam. Já na cidade de Boerarema, no final também da noite da última terça-feira, um homicídio foi registrado. O homem de apenas 22 anos foi assassinado a 200 metros da sua residência, onde ele morava com a sua esposa, na rua Travessa Bela Vista, bairro Cosme Damião, naquele município. A vítima foi identificada como Ilha Santos Silva. Ele estava a bordo da sua motocicleta, uma Honda Pop de placa RCS 4E19, quando foi atingido pelos disparos. Os tiros acertaram a cabeça, braço, abdômen e costa de William. No local, a perícia técnica encontrou cápsula de pistola 49mm. Tá aí, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui e eu volto amanhã trazendo muito mais informações.
Valeu.
Aqui dentro do Tropa de Elite.
Grande abraço.
Segue com vocês. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida. Nós vamos faturamento e logo depois entrevista Roberto Soares na pauta Expo Ilhéus, a Feira de Verão. Até as 8, Tropa de Elite no ar. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista com tintintas, supermercados Meire, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doce, Exposto Brasil, CAF, Central de Atendimento Familiar. Já o Autopeças, Cabana Palmito, Casa do Carpinteiro. Sai daí não, hein? Sai daí não. Hoje é aniversário do nosso amigo Cid, rapaz. Cid Tabacaria, Cid do Atacadão da Areia, que também vai estar chegando aqui ao time campeão do Tropa, viu? Mais novo patrocinador do programa. Sai daí não. Bom dia!
Verão! É verão da Gabriela FM! Gabriela FM!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Ao vivo!
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia!
Tá na hora, 7h11 da Bahia, 7h11, olha, daqui a pouquinho chegando mais informações, mas desde já a gente chama a atenção de todos os motoristas que vão trafegando na Ilhéus do Itabuna. Acidente logo após aqui o Hospital Costa do Cacau, entre a Polimix e o Ecobaba, um carro capotou, hein, gente? Atenção redobrada aí. Seu repórter, hoje é quinta-feira, toda quinta a gente sempre traz um convidado, né? E hoje ele retorna esse programa um ano depois para falar da Feira de Verão, a Expo Ilhéus, não é isso, seu repórter?
Roberto Soares, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Tropa de Elite. A Rádio Gabriela FM lhe recebe de braços abertos.
Vamos ouvir o bom dia do Roberto Soares, seu repórter Marinho Santos. Marinho Santos, atenda aí, agora sim, seu repórter, me ajude.
Bom dia, quinta-feira. Bom dia, companheiro.
Bom dia, Roberto.
Bom dia, FM Gabriela, desse programa maravilhoso. Robertinho, Marinho, é uma satisfação aqui estar de volta, né? Essa casa que sempre nos acolhe bem, o programa de vocês sempre receptivo com a Expo Ilhéus e com outros segmentos também, mas especificamente com a gente. E a gente fica muito satisfeito de estar aqui com as suas ordens.
Bom, primeira pergunta, qual a novidade deste ano para a Expo Ilhéus?
Temos algumas novidades. A grande questão interessante é que nós voltamos ao crescimento, digamos assim. O ano passado nós retomamos, pós-Covid, né, parados, nós viemos mesmo para marcar presenças. Quem esteve na Expo ano passado viu que os nossos estandes estavam em números menores, tinha aquelas questões de restrições, etc. E também a questão comercial voltava, a economia voltando, né, a abrir. E foi aquele o ano realmente de marcar e dizer assim, ó, nós continuamos vivos, né, retomamos, a vida volta. Esse ano nós damos mais um passo. O ano passado nós tivemos 30 e poucos estandes, esse ano já ultrapassamos 70, né? Então, e já atingimos em épocas outras a quase 110 estandes. Então nós estamos voltando ao ritmo de crescimento da feira, a estrutura sempre bem organizada, que nós primamos por isso, né? É uma das feiras de maior duração da Bahia, quiçá do Brasil, são 30 dias à beira-mar. Isso é uma estrutura realmente difícil de se montar e difícil de se manter, né? Essa é a grande questão, é você manter 30 dias à beira-mar. Para você ter ideia, se não tivermos madeirites náuticos, para que você possa dar um piso de qualidade, ali a maresia arrebenta e você não aguenta 15 dias. Então tudo ali é com primor, né? Ali é parte de bombeiro organizado, todos os alvarás. Nós fazemos realmente alguma coisa altamente profissional. Ilhéus merece. Não é à toa que nós já temos 30 anos.
30 anos,
né? Nós temos 30 anos que nós começamos com 6 estandes, né? 3 pequenininhos de cada lado, e temos crescendo, graças a Deus, isso feito por pessoas da cidade de Ilhéus. Importante. É bom que se diga isso, né?
Importante.
Nós somos pessoas, a diretoria é toda da cidade de Ilhéus. Então, esse é um fato que a gente tem que realmente ter esse reconhecimento.
Roberto Soares, no detalhe, quem está ouvindo a rádio nesse exato momento, no interior, várias cidades ligadas na Gabriela FM, no detalhe, o que é a Expo Ilhéus detalhadamente para os nossos ouvintes?
A Expo Ilhéus, Marinho, ela nasceu através de uma associação das indústrias de confecções e acessórios de Ilhéus. Antigamente chamava-se FENTU, Feira Mora Turismo de Ilhéus. E era específico só para as pessoas da cidade de Ilhéus, para poder participar da associação. Com o passar do tempo e as demandas e a necessidade do turista, etc., nós abrimos e criamos a Expo Ilhéus, né? Que é expor justamente aquilo que Ilhéus pode desenvolver. Então nós abrimos para os locais, os nativos, digamos assim, e de outros também fazer o intercâmbio, trazer pessoas de todos os estados, né, com coordenação. A gente nunca aceita, por exemplo, que se tenha de um segmento só muita coisa. Por exemplo, você tem roupas artesanais e que se não pode ter muitas roupas artesanais. A gente vai segmentando a feira. Aí tem artesanato, aí tem bijuterias, você tem diversos segmentos, alimentação, praça gastronômica, nós temos, ou seja, nós criamos um shopping, entendeu? De verão, um shopping eventual, com a estrutura nesse nível. Esse ano, Maria, nós temos até, respondendo a pergunta de Robertinho mais diretamente, nós temos uma novidade, que é abrir o espaço mais para os microempreendedores individuais, né? Você sabe que a economia hoje do país, ela, boa parte dela é dos microempreendedores, que às vezes tinham dificuldade de participar, porque os nossos custos, eles são altos, né, devido à estrutura que a gente monta. E com isso a gente fizemos estandes, um segmento próprio aos microempreendedores, com espaços menores que dá para a pessoa ter. Aí temos comércio, área de aromas, pessoal artesanal de chocolate, uma série de setores, com estandes menores, com isso os preços também diferenciados. Afinal de contas, são microempreendedores individuais e a gente também tem essa visão social do processo.
O período do verão e a duração, de quanto a quando?
Até quando? Do dia 25 de dezembro, o dia que a gente inicia, né? Agora 25 é domingo agora, e vamos até o final do mês de janeiro.
E o número de pessoas inscritas, o volume de...
Quantos estandes
mais ilhenses?
Hoje, geralmente, a história passada nos diz, e esse ano também, algo em torno de 50% a 60% de ilhenses, e o restante nós trazemos de fora. São pessoas que já estão conosco há muito tempo. Então, as pessoas dizem assim, será que um investimento desse vale a pena? Né? Ah, um stand custa X, Y, não sei o quê. Será que vale a pena isso? Aí eu pergunto, será que um empreendedor, né, um empreendedor médio, ele sai, por exemplo, nós temos uma pessoa lá da área gastronômica que sai do Paraná com a sua van e já está anos conosco, quando encerra uma feira e já faz contrato para o ano seguinte. Então, eu acho que as pessoas têm discernimento, sabem fazer conta, e com isso vale a pena, porque ganha a cidade, ganha também. Porque como é que ganha a cidade mesmo trazendo as pessoas de fora? Isso era uma polêmica anterior, tá? Mas na verdade...
Eu me lembro.
Você se lembra? Esse debate, né? Eu dizia sempre o seguinte, será que a nossa cidade nunca vai ter um shopping? E será que o shopping é todo de ilhéense? Será que serão todos empresários de ilhéense? Será que é assim que funciona a coisa? Será que o mundo funciona assim? Não, né? O mundo é um intercâmbio de coisas.
Claro, o pessoal abriu a mente.
Perfeitamente. Então, mas quando você faz isso, quando a pessoa vem de fora, ele aluga a casa, a receita fica aqui. Ou senão ele vai para uma pousada, a receita fica aqui. Ele faz mercado da cidade. Ele pode até trazer o primeiro mercado, é verdade, mas são 30 dias de feira. Então ele vai fazer o mercado na cidade. O expositor, a feira abre às 17 horas. Então ele tem um dia, ele vai para a barraca de praia, ele vem fazer o lazer com a família. A maioria dos nossos expositores, eles trazem a família. Então essa família, a esposa, a criança, etc., que até vai trabalhar, ajudar à noite, mas durante o dia ele pega a praia, ele vai para uma barraca, ele vai fazer justamente a nossa receita girar. Então, esse e outra coisa, cria um intercâmbio com os nossos associados da cidade. Olha, aquele cara trouxe uma novidade aqui. Ah, eu quero ver como é que eu faço para o ano que vem, para poder também melhorar. Então, isso incentiva, porque você sabe que no processo que nós fizemos na economia, se você estagna, você está morto. Então, verdade, isso faz girar.
Robertão, além dos estandes, né, tem a área da gastronomia, sim, a praça, sim, de alimentação e uma música, vai ter aqueles showzinhos, happy hour.
Aí nós privilegiamos, aí sim, os músicos da cidade. Nós temos justamente, a gente coloca os fins de semana, que são justamente a própria diretoria que contrata justamente esses músicos, tá? Nós colocamos, nós temos um patrocinador que mantém a área gastronômica, mesas, cadeiras, etc, estrutura. Nós temos 12 estandes que vai ali, você come do pastel, a pizza, a sanduíches, etc, né? A depender de cada ano. Esse ano está toda completa já, inclusive
a MS,
a sanidade. Então a gente vai ter essa estrutura toda lá.
Roberto Soares, agora a Expo Ilhéus é entrada franca, por quê?
Na verdade, ela nasceu num processo associativista, né? Então nós pegamos todas as nossas despesas e rateamos por todo o pessoal. Então a gente abre, porque já se pensou até em colocar valores para cobrar, mas ela nasceu assim, lá nos primórdios, entendeu? Então a gente entende que deve abrir para o público, faz fluir. Teve um ano, Marinho, que os bombeiros fizeram um cálculo de quantas pessoas, né, frequentavam por hora. Deu quase 1.000 pessoas hora na Expo Ilhéus, hora, né? Então é um fluxo realmente muito grande grande na cidade. Nós temos uma parceria com o parque que se instala na cidade, que nós fazemos o projeto Peixoto. Acoplado.
Peixoto.
Peixoto, do nosso Parque Universal. Então a gente faz justo, ou do Posto Universal, e ele também é do American Park.
American Park.
Tá? E as saídas e as entradas de cada um, eles se interacionam. Então a pessoa que entra no parque, entra na Expo, que entra na Expo, entra no parque. Então isso faz um fluxo e cria uma área boa. Inclusive, em acordo com a própria prefeitura anos atrás, fomos nós que fomos para aquela área. Havia uma concentração muito grande das coisas entre a catedral e aquela área que chama Praça de Irene. Isso. Então havia a necessidade de se expandir essa questão. E nós arriscamos. Nós saímos daquele miolo ali e fomos para lá e trouxemos aquele fluxo para que a avenida possa ter, né, a diversidade, a amplitude.
Em frente ao cinema ali, né?
É mais um pouco.
Mais um
pouquinho. É o antigo circo.
Circo Folias.
Isso, o circo, infelizmente, hoje já não está ali. E a gente justamente estamos naquele espaço.
Estrutura
ali
quase pronta lá?
Sim, já? Sim. A gente está aqui, eu saindo daqui já vou para lá. Entendeu? Então aí nos últimos detalhes, as montagens. Isso já é de praxe. Todo ano a gente acha que não dá tempo de ficar pronto. Mas graças a Deus tudo
a
fica
pronto. A sua expectativa de mais uma Expo Ilhéus é uma expectativa de sucesso?
Sim. De 30 anos que nós temos lá na Expo Ilhéus, eu não me recordo do ano que a gente encerrou e disse assim, não deu resultado. E esse ano que justamente as pessoas estão buscando viver mais. A cidade hoje já está com fluxo maior. Então eu entendo que a Expo vai ser mais uma vez o atrativo do verão ilhéuense na Avenida Soares Lopes.
Então domingo, dia 25,
17 abertura. Horas. Está lá, iremos abrir para receber todos vocês. Espero que a FM também, vocês.
A Gabriela é parceira.
Isso, né?
30 anos de Gabi, 30 anos de
Isso, para a gente tomar um refrigerante, uma cervejinha, ouvir uma música, bater um papo e também fazer compras, né? E,
com certeza.
Usar o cartão, né?
Todo ano tem que fazer
compras. Eu sei disso.
E esse ano com esse negócio de Pix agora
também. Agora é mais fácil. Então, essa é a grande questão. Nós temos ainda alguns poucos estandes, tá?
Disponíveis.
Disponível. Pedimos aos companheiros que deseje participar, que procure justamente a nossa companheira Carla Eurives, que é a nossa presidente. O telefone é o 739-8861-5973 e que justamente a gente possa encerrar os estandes todos com 100%, tá? Com fé em Deus. E só faltam poucos. Então, aproveita, quem deseja ainda, estamos às ordens. Tá?
No Instagram também, o Instagram Expo Ilhéus, Facebook.
Isso, todo lá, correto. Expo Ilhéus.
Nas redes sociais. Verão,
E estamos lá aguardando todo mundo no domingo e fazer esse fluxo de verão, que o tempo nos ajude também.
Com certeza.
Para que a gente possa realmente fazer uma bonita festa.
Antes de encerrar, eu queria que você levasse um abraço a esse flamenguista que é fã do nosso programa, Marco Aurélio, parceiro, e inclusive vai estar lá com 360
graus.
A plataforma.
É a plataforma, equipamento novo. Marco Aurélio é um empreendedor, é um corre atrás, entendeu? É um parceiro bom e vai estar lá também nos prestigiando umas 2-3 vezes por semana, vai estar na plataforma lá, que é a novidade.
E também te parabenizar pelo seu trabalho que vem sendo feito, desenvolvido no nosso, acho que um dos maiores equipamentos, né, que o sul da Bahia tem, que é o Centro de Convenções Luiz Eduardo Magalhães. Você caiu bem ali conduzindo o nosso centro, viu? Parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, Roberto. Você e toda a sua equipe, não
é
isso?
É isso, eu agradeço. A gente já estava num processo de pensar em aposentadoria, mas houve um convite e a gente abraçou esse convite, substituindo o insubstituível amigo Zeri, que Deus o tenha, e pegamos esse desafio. A equipe é boa, a turma é boa, entendeu? E graças a Deus está em harmonia e estamos lá procurando fazer, ajudar, que é aquele equipamento que possa cada vez mais ser vivificado para o Ilhéus e para as pessoas da região.
Beleza, sucesso, grande abraço e domingo, gente, começa mais uma edição da Expo Ilhéus, a feira de verão lá na Avenida Soares Lopes, logo ali, depois do cinema do Cine Santa Clara, onde era o Circo Polis. Roberto, grande abraço, feliz Natal, feliz Ano Novo também, viu?
Obrigado a vocês, é sempre muito agradável vir aqui, me sinto muito à vontade com vocês dois. E que realmente vocês também tenham um bom Natal, um bom Ano Novo com vocês e a família. Tá? Um abraço a todos da FM Gabriela e que a gente realmente possa cada vez mais fazer que, independente de algumas posições, que a gente unidos faça com que a cidade melhore.
Bem verdade. Grande abraço. Roberto Soares foi o nosso convidado de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
E agora tem Manuel Messias, direto de Itabuna, trazendo informações aqui no Tropa de Elite. Até às 8, todo mundo ligado. Bom dia pra todo mundo. Alô, Manuel, aquele abraço, Manuel.
Fique ligado, Tropa de Elite volta
Manuel Messias, não volta já não. Vem você agora, Manuel, trazendo aí as informações de nossa querida Itabuna. Bom dia, aquele abraço, hein?
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Rosilanches, que aqui em Itabuna fica na Cinquentenário. Vamos então trazer as notícias de nossa cidade. E foi inaugurada a nova sede da subseção do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia aqui em Itabuna. A nova sede da subseção vai beneficiar mais de 10 mil profissionais de 47 municípios e conta com uma nova estrutura. A subseção disponibiliza os mesmos serviços da sede, que fica localizada na capital, em Salvador. Cover de Cazuza faz show aqui na cidade. Itabuna recebe amanhã, sexta-feira, o show inédito de Valéria Araújo, que encarna o eterno Cazuza em tudo, com a voz e aparência praticamente iguais. Lotando teatros onde se apresenta, Valério é considerado o melhor cover do cantor, inclusive por artistas que conviveram com ele. Meus amigos, no setor policial, a violência não para aqui em Itabuna. Grávida de 4 meses foi espancada. Mais um episódio de violência contra a mulher foi registrado aqui em Itabuna. A vítima da vez foi Elisângela Espírito Santo, agredida com murros no rosto, nas costas e na altura da cabeça. No hospital de base, ela disse que foi vítima de assalto. A polícia investiga o caso, porque existe uma dúvida se foi feminicídio. Um detalhe chama muita atenção no caso é que a mulher está grávida de 4 meses. A delegacia da mulher é quem está investigando o caso. Segundo informações, foi o ex-namorado. Homem foge de assassinos em moto e se fere. Um homem identificado como Danilo Rezende deu entrada no hospital de base aqui da cidade após pular um muro no centro de Itabuna e se cortar em algumas partes do corpo. Segundo informações da vítima, ele caminhava pela Avenida Inácio Tosta Filho quando passou a ser seguido por 2 indivíduos em uma moto. Quando o carona disse que ele iria morrer e fez menção de sacar uma arma na cintura, aí Danilo correu desesperadamente no sentido contrário, chegando na Avenida Melo Amado, buscando abrigo de parentes que moram naquela localidade. O homem se cortou todo, mas, graças a Deus, passa bem. Os homens que os perseguiram fugiram do local. Dupla armada rouba veículo no bairro Parque São João. mais um carro foi tomado em assalto por criminosos. Desta vez, o fato ocorreu no bairro Parque São João. Dois malandros armados de pistolas renderam a vítima, que chegava em casa no veículo HB20 branco. Eles exigiram a chave do carro e assumiram a direção, fugindo, tomando rumo ignorado. O boletim de ocorrência foi feito no complexo policial aqui de nossa cidade. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgado gostoso a R$2 e suco da fruta a partir de R$1 no início da Avenida Cinquentenário, aqui em nossa cidade. Finalzinho, um abraço para minha amiga Angélica, está se recuperando aí de dores no joelho, mas vai sim passar o Natal tranquilo, fé em Deus, com o joelhinho melhor. Um abraço então, amanhã folga, domingo meu aniversário, hein? Domingo de Natal, Mané, Manuel Messias, fazendo Idade Nova no dia natalino. Um abraço, Mário Santos, também Robertinho Sabida, e um Feliz Natal a todos aqui da Gabriela e também aos ouvintes do programa Tropa de Elite.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá na hora! 7h43, já tem as 8 Tropa de Elite no ar. Promoção já tá valendo, hein? Pode marcar a gente lá no Instagram, programa Tropa de Elite. Faz um videozinho aí, ouvindo Tropa de Elite, ouvindo a Gabriela FM. Olha, gente, o nosso querido Benedito lá da Embase, ele mandou a nota aqui. Primeiro falando sobre o abastecimento do Malhado, né? O abastecimento de água na região do Malhado sofrendo aí impertinência desde terça-feira, devido aí à necessidade de manutenção da rede de distribuição numa área próxima à linha de alta tensão subterrânea da Coelba. Aí ele fala aqui das localidades afetadas: Malhado, Esperança, Alto do Amparo, Legião, Carvalho, Nerival, Soledade, Alto do Coqueiro. Diz que após cumprir os protocolos de segurança, né, Embasa, fez ontem à tarde e o serviço concluído às 18 horas, retomada gradativa do abastecimento. Agora, sobre a Zona Sul, abastecimento Zona Sul afetada por falta de energia na área de captação. O Benedito aqui mandando pra gente que o abastecimento de água foi interrompido na manhã de ontem devido à falta de energia na área de captação do Rio do Engenho, Rio Santana. As localidades afetadas: Pontal, Nelson Costa, Urbis, Nossa Senhora da Vitória, Mambape, Ilhéus 2, Cururupi, Séplos, Barreira, Sapitinga, Jardim Atlântico, Condomínio Sol e Mar, Couto, Santo Antônio, Litoral Sul e adjacências. A previsão para regularização da energia era ontem, né? 18 horas e a retomada gradativa. Um abraço aí, meu amigo Odailson Aranha, do um coletivo aí mais que especial, Criativos, não é isso? Olha, desde França está aqui pedindo carro, fumacê, escarpita, Sambaituba, urgente, a situação tá difícil, Sambaituba aí. Vamos falar agora a eleição da mesa diretora, né, seu repórter? Mesa diretora da Câmara de Ilhéus, seu repórter.
Mesa diretora da Câmara Municipal de Ilhéus, existia uma grande expectativa de nós ilhéenses e saber quem seria o novo presidente, né? E o novo presidente foi eleito, de repente surgiu aí o nome do vereador...
O Luna Luciano foi o primeiro. Luna, o César Porto cogitou.
César Porto também Paulo ficou na pole position. Também. Paulo Carqueja, Ivete Maria, Baiano do Amendoim, professor Gurita... E, de repente, o Abraão é eleito.
O Abraão que tinha sido colocado o nome com o apoio do presidente Jefferson Moraes, seu repórter.
O presidente Jefferson Moraes sai na frente. Eu não entendi porque o prefeito Mário Alexandre não colocou, não colocou debaixo do braço um vereador candidato à presidência. O que deveria ser feito, porque lá na frente pode haver a onda de rompimento, e o rompimento, aí tem que ver lá na frente se o Abraão fica com quem ajudou a elegê-lo ou se fica com o prefeito, porque as contas do prefeito serão votadas e serão votadas o Abraão presidente. Quem ajudou o Abraão a ganhar a eleição? Quem colocou o Abraão debaixo do braço? O vereador, atual presidente, Jefferson Moraes.
Agora, seu repórter Marinho Santos, Eu percebi ontem a ausência de vereadores importantes. O próprio Luna não estava na Câmara.
Porque já sabia.
Já Valverde.
Já sabiam.
Que também foi o nome que foi colocado.
Também.
Era uma grande expectativa, poderia dar essa virada, o Nino ser eleito presidente.
O Nino estava vivenciando de... Tava...
Éder Júnior também não estava na Câmara. Vereador Nerival também não estava na Câmara ontem. Foram apenas 12 vereadores participaram da eleição. A eleição do Abraão aconteceu da seguinte forma. 11 votos para o Abraão e o vereador Augustão... Um voto, o dele. Fiquei surpreso, não entendi porquê, gosto muito dela, vereadora Enilda Mendonça, do mesmo partido do vereador Abraão, não votou
no Augustão.
Do vereador Augustão, não votou em Augustão.
Não votou em Augustão.
Cláudio Magalhães, do PCdoB, também, do mesmo, da mesma, né?
Você também não entendeu.
Não entendi o que foi que aconteceu. Eu sei que é um problema interno da Câmara, eleição da mesa diretora, mas eu fiquei sem entender. Os dois votos aí que o Augustão poderia... E o Tandik, vereador Tandik, que não votou, se retirou, né? Não quis votar nem no Augustão, nem no Abraão, se retirou o Tandik. Aí foram eleitos a nova
mesa diretora. Agora, quem não foi, quem não compareceu, quem se ausentou... É porque já sabia o resultado.
Eu talvez acho que eu interpreto de uma forma, foi uma forma de protestar, Mário Santos.
Protesto.
O governo, inclusive aliados fiéis do governo Mário Alexandre. O Luna foi um escudeiro do governo Mário Alexandre. Luna conseguiu, né, fazer uma votação, buscar votos fora para Soane Galvão. Vestiu a camisa, inclusive ficou contra até amigos e aliados históricos, como o caso do Gazo. O Gazo, presidente de Sintepav, o Luna disse, não, eu vou ficar com o Soane. Ficou com o Soane e agora recebeu o quê? Uma ingratidão. Eu me lembro de uma frase do cantor Paulo Neto, no sábado ele falava o seguinte, quem tem ingratidão tem caráter, quem não tem ingratidão... Não tem caráter, seu repórter.
Agora, você sabia que pode ter acontecido a interferência do deputado federal Paulo Magalhães? E aí o Marão recuou. O Paulo Magalhães disse, olha, o meu candidato aqui, o doutor Gerbson Moraes, e o Gerbson tem um candidato dele, pode ter influenciado aí o Paulo Magalhães indiretamente por telefone, mesmo sem a presença...
Você acredita que o Paulo Magalhães pediu o Marão?
É, o Marão recuou. Marão,
deixa o Gerbinho resolver o problema da Câmara, Marão.
É porque o Paulo Magalhães é ditador, ele bandita.
Marão, deixa o Gerbinho resolver. E aí ficou de fora o Marão. Agora, pode ser uma pedra no sapato do Mário Alexandre. Vamos apostar, né? Essa chapa agora, a mesa diretora, ficou composta da seguinte forma. Abraão, presidente... Ivo Evangelista, vice-presidente, primeiro secretário César Porto e o segundo secretário Fabrício Nascimento. Aí você tem na mesa diretora o Abraão do PDT, Ivo Evangelista do Republicanos e o primeiro e segundo secretário César e Fabrício do PSB, do partido do vice-prefeito Bebeto Galvão. E o Bebeto tem costurado muito, eu não sei se o Bebeto... pôde participar ativamente aí dessa articulação, seu Marinho Santos, mas quem sai forte desse processo é o Gerbson Moraes.
Gerbson Moraes saiu forte, fortalecido. Agora o Ivo Evangelista...
Me lembrou o Rui Costa que disse, eu vou pegar o Jerônimo e vou fazer o Jerônimo governador. E o Gerbinho disse, Abraão, você vai ser o meu candidato, vai ser o presidente.
E é presidente.
E foi eleito presidente.
Agora o Ivo Evangelista, que estava completamente abandonado porque não apoiou o deputado federal do prefeito Mário, não apoiou a deputada estadual, a primeira-dama, esposa do prefeito, e mesmo assim ele conseguiu ser o vice. O
vice-presidente. É um vereador experiente, tem um mandato bastante, né, atuante, o Ivo Evangelista, Marinho Santos, é um vereador que conhece, né, daquela casa.
Agora, o que é que nós poderemos esperar do vereador Abraão como presidente da Câmara?
O Fabrício é o atual vice-presidente, volta à segunda secretaria, como ele já foi. E o César Porto, que é ex-presidente também, está no seu segundo mandato, assume aí a primeira secretaria da Câmara de Ilhéus.
O que nós poderemos esperar do vereador Abraão, presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus?
Eu espero que ele possa fazer uma boa gestão, né, pautada na questão da transparência, muita responsabilidade. A gente, principalmente essa semana, onde noticiamos, né, a sentença de ex-presidente, seu repórter. A Câmara de Ilhéus recebe um duodécimo de mais de 1,5 milhão. 1,5 milhão estará agora nas mãos do vereador Abraão para que possa fazer a gestão da Casa Legislativa.
Muito trabalho, muita responsabilidade.
Formar uma equipe técnica, deve aproveitar muitos cargos da indicação do Jefferson Moraes, montar uma equipe bacana e tocar o trabalho, né?
Agora o Abraão não tem equipe.
Você que tá dizendo.
A equipe dele vai ser quem?
Você está dizendo
isso, né? A equipe do vereador, do vereador presidente Jefferson Moraes.
Amanhã a gente vai falar mais.
Você acha que o Gerbinho vai ditar regras ao Abraão?
Eu acredito que
porque
não.
Porque ajudou a elegê-lo?
Eu acredito que o Abraão vai ter a independência dele. Agora não deixa de ter a experiência, um advogado, um conceituado advogado, foi secretário municipal, né?
Tô gostando que eu tô perguntando e você tá respondendo.
Amanhã a gente volta a falar.
Tá respondendo pro Gerbinho.
Não tenho procuração para defender Gerbinho, não.
Então tá respondendo.
Mais uma vez.
Responda por Abraão, então.
Não, eu quero dizer pro prefeito Mário Alexandre. Prefeito.
Deu um tiro no pé.
Uma pedra no seu sapato.
Atirou no próprio pé o Marão.
Uma pedra no sapato do Marão aí, nos próximos dois anos. Biênio 2023-2024. Possa ser que esteja enganado. E os vereadores aí. Os vereadores que não foram, foi uma forma de protesto, mostrar que não estavam coniventes com aquilo e que não queriam o Abraão presidente.
Agora não sei como é que o César Porto aceitou o convite para ser primeiro secretário, Scarpita.
Vamos seguir o seu repórter. Eu queria falar agora de coisa boa, né? Essa campanha dos panetones solidários ao abrigo São Vicente de Paulo. Quando você comprar esse panetone aí, o curso de gastronomia da Faculdade Madre Thaís, a Rede Meda de Supermercados é um parceiro importantíssimo nesse processo, inclusive para vender aos clientes e amigos, né? Todos os estudantes que estão envolvidos nesse processo de confecção dos panetones realizado no Laboratório de Gastronomia da Faculdade Madre Thaís. A parceria entre o Abrigo São Vicente de Paulo lá e idosos da Faculdade Madre surge em 2018, lá atrás, através da sessão do Laboratório de Gastronomia para essa produção dos panetones. Então, quando você comprar o panetone, aí você vai estar ajudando, viu, gente? Um abraço ao professor André Cabral, coordenador do curso de gastronomia, o panetone de frutas cristalizadas, tradicional aí para a festa natalina. Esse processo de fabricação de panetone, todo mundo é responsável aí. O Abrigo São Vicente, viu, gente, vai receber toda a renda arrecadada, é revertida para a manutenção do abrigo, entidade centenária que acolhe aí cerca de 100 pessoas idosas. Então, compre os panetones solidários para ajudar os nossos queridos lá do Abrigo São Vicente. Um abração, Padre Valdir, Padre Joaquim, as irmãs e toda a equipe. Paulo José tá chegando o Paulo José para a gente fechar aqui. Tem dois áudios aqui, vamos tocar aqui rapidinho, né? Antes de trazer o Paulo José na metralhadora da informação. São 7h55.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, meus amigos. Que Deus abençoe o nosso dia. Feliz Natal para vocês, essa equipe maravilhosa. Obrigadão. Da Gabriela FM. Bom dia, bom dia. Deus abençoe cada Amém. Um de vocês.
Amém. Esqueci de falar o nome, hein? Último.
Tropa de Elite, eu pergunto, e quanto às barracas da praia, será que ali na área da Praia do Sul, eles vão fazer aquelas barraquinhas pequenininhas como fizeram cá na Praia do Norte? Rapaz, e agora em pleno verão? Não é possível, rapaz.
Tentar amanhã ver se a gente aborda esse assunto aí, seu repórter, viu? Praias. Um abraço aí a Lindóia e toda a equipe 10 aí da Frio Center ligado com a gente. Você que está acompanhando, você do comércio. Abdon, aquele abraço para você. Birubiru, abração. Rosana Costa. Olha, bom dia, rapazes. Fala aí para o prefeito ver essas questões dos buracos da Zona Norte. Está difícil demais. Parabéns pela entrevista, viu? Super bacana. E Roberto Soares é referência. Sou fã e do Tropa de Elite mais ainda. Vamos lá, Paulo José, vem chegando a metralhadora da informação, viu? Aqui não para!
A região interligada no Tropa de Elite.
Olá, bom dia, Scarpita, Marinho Santos, bancada do Tropa de Elite na Gabriela. Vamos com o nosso giro de notícias com atualizações para este dia. Lembrando que houve uma operação policial lá no distrito de Barrolândia, que pertence ao município de Belmonte, uma região até então tranquila, mas que de algum tempo para cá vem aumentando bastante a violência lá, e essa violência alimentada pelo tráfico de drogas, principalmente lá na região do bairro Ledão. A ação aconteceu durante um patrulhamento de rotina, onde a guarnição avistou dois homens em uma moto em atitude suspeita e decidiu revistá-los. Com a dupla, foram encontrados 123 papelotes de maconha e uma arma artesanal. Os dois homens receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos para a delegacia, e o registro de ocorrência foi feito. Agora é com o Ministério Público e com a Justiça. Após ser roubada e estuprada, uma mulher foi morta dentro da própria casa, localizada no bairro São Pedro, no município baiano de Vitória da Conquista, e as informações foram divulgadas pela Polícia Civil ontem, quarta-feira. A mulher foi identificada como Vilma Guedes Santos, de 41 anos. Segundo a polícia, a suspeita inicial é que ela tenha sido vítima de um caso de latrocínio, roubo seguido de morte, já que além das agressões físicas, os oficiais também constataram que ela sofreu roubo de R$400 em alimentos. A Delegacia de Furtos e Roubos de Conquista está responsável pelo caso e, no momento, aguarda pelo resultado dos laudos periciais para confirmar se um potencial suspeito é realmente o autor dos crimes, já que a polícia tem um nome e esta pessoa está sendo investigada e poderá, se for confirmada as averiguações, ser presa. A Câmara de Vereadores da cidade de Belmonte realizou uma sessão solene para a entrega de título de cidadania ao padre Fernando Prates. A homenagem foi proposta e aprovada à unanimidade. A reunião solene, que foi presidida pelo vereador Luciano Andrade, do PSC, e contou com a presença do vice-prefeito da cidade, além de vereadores de Santa Cruz Cabralha e de outras cidades bem próximas a Belmonte. O padre Fernando agradeceu a honraria e falou um pouco sobre o trabalho que vem realizando na cidade. Foi lida também uma carta do bispo Dom José Edson de Oliveira, bispo diocesano de Eunápolis. Todos nós estamos aqui, portanto, felicitando o padre por esta honraria, padre Fernando, que mereceu aí esta justa homenagem pelos serviços sacerdotais, pelos serviços sociais e espirituais que presta à comunidade de Belmonte. Paulo José, direto de Camacã, para o Tropa de Elite, aí na Gabriela FM em Leões.
Até amanhã, Paulo José, final de mais um Tropa de Elite, seu repórter!
Acabou! Vamos. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa, onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, seu Robertinho Scarpita.
Vamos nessa carona. Vem aí, Renatinho Bad Boy. A gente se encontra amanhã, bem cedinho, a partir das 6, no oferecimento Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Continta, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Posto Brasil, Café Central de Atendimento Familiar, já o Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro. Vem aí, Renatinho Bad Boy. Já já, podcast liberado. Saúde e paz e até amanhã, Irel. Bom dia, bom dia.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.